Muito boa tarde a todos. Vamos dar início então à terceira audição. Temos entre nós o movimento cívico das terapêuticas não convencionais, representadas por Carlos Duarte Gouveia Pereira e Simão Pedro Oliveira Bento. Temos hoje representados os grupos parlamentares do PSD pela deputada Laura Magalhães, do Partido Socialista pelo deputado João Marques, do CDS-PP pela deputada Patrícia Fonseca, do Bloco de Esquerda pela deputada Isabel Pires e do PCP pela deputada Carla Cruz. Julgo que disse todos os deputados e todos os grupos parlamentares. Posto isto, os trabalhos são organizados da seguinte forma: a vossa organização dispõe de 10 minutos iniciais para exporem as vossas opiniões. Posto esse tempo, cada um dos grupos parlamentares disporá 3 a 5 minutos para vos colocar as questões que entenda necessárias e, para concluir, voltam a ter o mesmo tempo, um tempo igual ao inicial, para responder às questões colocadas pelos senhores deputados. Então, e podem repartir o tempo, como entenderem, ou só um de vocês usar. Têm então a palavra.
Excelentíssimo senhor Coordenador da Comissão de Trabalho e Segurança Social, excelentíssimos senhores deputados, queremos desde já agradecer a possibilidade do movimento cívico das terapêuticas não convencionais poder ser ouvido neste processo e, de certa forma, poder colaborar na resolução da problemática dos chamados lesados pós-2013, seja apresentando a nossa posição, as nossas preocupações ou contribuindo com algumas sugestões. O movimento cívico das terapêuticas não convencionais é criado quando, após o surgimento da União de Estudantes das Terapêuticas Não Convencionais, que adiante designaremos apenas por União de Estudantes, muitas associações e escolas mostraram interesse e solidariedade em colaborar com a mesma na resolução desta situação. O movimento surge assim como plataforma neutra, juntando todos aqueles que são afetados por esta problemática: estudantes, pós-2013, pacientes, escolas, associações e demais envolvidos. De notar também que tanto o movimento cívico como a União de Estudantes surgiram por mãos dos próprios lesados pós-2013, quando, após 3 anos de Lei 71 de 2013, se aperceberam que, apesar das dezenas de audições existentes dentro das TNC, nada tinha sido efetivamente feito para que a injusta situação em que se viam envolvidos fosse resolvida. O movimento cívico, juntamente com a União de Estudantes e outras entidades que se mostraram disponíveis para ajudar, lançou uma petição que pedia a prorrogação do prazo de atribuição de cédulas profissionais, de forma a resolver a situação dos lesados pós-2013. Foi então entregue, em janeiro de 2017, ao excelentíssimo senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, José de Matos Correia, com cerca de 14.200 assinaturas, tendo criado condições para que os projetos de lei que aqui se discutem pudessem ser redigidos e votados em generalidade. As nossas preocupações prendem-se essencialmente com a justiça e igualdade de direitos para todos os envolvidos, sendo, neste momento, a diferenciação entre os profissionais que tiveram direito ao acesso às cédulas profissionais e aqueles que ficaram impossibilitados de o fazer, seja por parte de todos os profissionais que terminaram a sua formação após a entrada em vigor da já referida Lei 71 de 2013, a 2 de outubro do mesmo ano, seja pelos que ainda desenvolvem a sua formação. Outra preocupação passa pelas futuras desigualdades, desigualdades estas que surgirão entre os recém-licenciados e os não licenciados portadores de cédula profissional. Situação futura que tenderá a piorar quão mais esta problemática se agrave e se estenda no tempo. O facto destes projetos de lei terem sido redigidos e votados, o facto de aqui estarmos hoje a ser ouvidos e o facto de todos os grupos parlamentares com os quais já tivemos a oportunidade de reunir terem interesse e empenho em resolver a problemática dos lesados pós-2013 é sem dúvida um sinal positivo. Mas urge a resolução desta situação, preocupando-nos outras situações envolventes que possam vir a atrasar a resolução que aqui procuramos. Os pós-2013 são cidadãos que fizeram a sua parte, pagaram as suas propinas, estudaram, fizeram os seus exames, trabalhos e terminaram os seus cursos. Hoje, vêm-se impedidos de trabalhar ou forçados a fazê-lo de forma clandestina, como se de criminosos se tratassem, podendo ser acusados de usurpação de funções. Termino pedindo que esta situação seja olhada com a maior urgência. E passo agora a palavra ao meu prezado colega Carlos Pereira.
Sr. Coordenador, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, o nosso muito obrigado pela possibilidade do Movimento Cívico estar cá hoje presente e desta forma poder explicar as motivações que nos trazem cá e as motivações que estiveram na origem da criação da petição e nas nossas atuais preocupações. O Movimento Cívico elaborou a petição em conjunto com a União de Estudantes, que deu origem ao projeto de lei que estamos aqui hoje em discussão, com o apoio de outras associações e escolas que apoiaram a nossa linha de pensamento inicial para a resolução, a nosso ver, fácil e imediata desta problemática que nós chamamos de lesados pós-2013. Esta designação de lesados pós-2013 engloba todos os lesados da Lei 71/2013, ou seja, todos os profissionais que por várias razões não conseguiram ou não puderam pedir cédula. Ou seja, aqui engloba, por exemplo, engloba os atuais alunos, engloba os alunos que terminaram após a Lei 71/2013, mas também engloba aquelas pessoas, aqueles profissionais, que por várias razões não puderam pedir a cédula, por exemplo, por estar ausente do país, por não terem prova de atividade aberta, não é? A coleta, ou porque simplesmente não se encontravam, terminaram as formações, mas não se encontravam a exercer. Deste modo, defendemos que a forma mais fácil e segura para resolver esta problemática passa pelo alargamento do prazo da solicitação de cédula à CSS, até à saída do primeiro licenciado das respectivas áreas das TNCs. Mais fácil e justo, porque assim será possível colocar todos em pé de igualdade de direito. Mais segura, pois, estipulando como prazo a saída do primeiro licenciado, garante-se que as instituições de ensino não superior poderão continuar a formar novos profissionais até ao surgimento da licenciatura da respectiva área, o que dará garantias e acesso à profissão a todos os alunos. Automaticamente, a partir do momento em que abram as licenciaturas no ensino superior, das respectivas áreas das TNC, as instituições de ensino não superior deveriam, ou neste caso sim deveriam, poder, deixariam de poder lecionar nessas mesmas áreas, com a abertura da licenciatura. O projeto de lei do PAN reflete a 100% os ideais da nossa petição. O projeto de lei do Bloco de Esquerda apenas difere no que respeita ao prazo de solicitação da cédula profissional. A nosso ver, colocando instituições de ensino superior e de ensino não superior a lecionarem em simultâneo as mesmas áreas profissionais. Não somos contra a redação do projeto de lei apresentado do Bloco de Esquerda, receamos apenas que essa solução possa criar conflitos e atrasos à resolução desta problemática que atualmente coloca numa situação dramática milhares de profissionais e respectivas famílias. Além do mais, não só nos preocupa o atraso que isso possa pôr em causa, não é? Mas também iria provocar novas desigualdades. Ou seja, teríamos alunos no ensino superior e teríamos alunos não no ensino superior a formarem-se na mesma área. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que para os do ensino superior, com o mesmo tempo de ensino, não é? Os mesmos custos, e muitos deles até que não são do ensino superior, fazem estágios fora do país para complementar as suas formações. Chegaríamos ao fim, os de ensino superior teriam acesso direto à licenciatura, ou seja, ao grau de licenciados, e à cédula definitiva, enquanto que os outros apenas, na melhor das hipóteses, teriam acesso à cédula provisória. Gostaríamos ainda de referir que das vezes que o Governo e demais entidades oficiais governamentais foram contactadas por nós, remeteram sempre as competências da resolução desta questão para a Assembleia da República. Bem sabemos que, nos dias em que estes projetos de lei foram votados em generalidade, foi também aprovada uma recomendação ao Governo apresentada do CDS-PP, que infelizmente não teve consequências práticas, até agora não teve consequências práticas. Desta forma, apelamos ao Sr. Coordenador, aos Srs. Deputadas e Srs. Deputados, que tenham com prioridade a resolução desta problemática de forma isolada. Reforço, de uma forma isolada. Solucionando o problema de milhares de profissionais que assinaram a petição que reuniu mais de 14 mil assinaturas. Sr. Coordenador, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, o Movimento Cívico considera esta regulamentação fundamental, quer para as TNC, quer para os lesados pós-2013, quer para os pacientes. Mais uma vez, muito obrigado.
Obrigado. De seguida, passo então a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PST, Laura Magalhães. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, assim como o Carlos Pereira e o Simão Bento. Agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PST os contributos deixados aqui, neste grupo de trabalho, e dizer-vos duas ou três notas. Para nós, o facto de estarmos ainda à espera de uma regulamentação em matérias que são cruciais, tem, de facto, dificultado esta situação. E essa competência é única e exclusivamente do Governo, deste Governo e não do Parlamento. Dizer também que, relativamente à prorrogação do prazo para a atribuição das cédulas profissionais, que originou, aliás, uma petição, tal como referiram e que já foi discutida em plenário, para o PSD, essa questão é legítima para os profissionais, exatamente pelo facto de ainda estarem à espera de uma ação do Governo que ainda não existe. Quanto ao mais, ainda estamos também a analisar, mas também a referir o seguinte, que foi aprovado o ano passado uma recomendação ao Governo que seja aberto um novo período para pedir cédulas profissionais no âmbito das terapêuticas não convencionais, a resolução 262 de 2017. Mais uma vez, este Governo não está, a falhar. Ainda relativamente às cédulas profissionais, dizer também que para o PSD, para o Grupo Parlamentar do PSD, esta pretensão é legítima, porque, mais não seja, a atribuição da cédula profissional passa pelo um escrutínio rigoroso da ACSS. Relativamente à questão das licenciaturas e não licenciaturas, osteopatia já tem licenciatura, assim como outra área, a acupuntura, que me estava a falhar, obrigada. E a questão que eu coloco, também para perceber a vossa perspectiva, porque é que estas duas áreas já têm licenciatura e as outras ainda não? Nós temos, já ouvimos vários contributos relativamente a isso, mas também gostávamos de ouvir o que pensa e o que defende o Movimento Cívico das Terapêuticas Não Convencionais. E, por enquanto, é só. E, mais uma vez, agradecer os contributos. Obrigada.
Muito obrigado. E passo, então, a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, João Marques.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Sras. Deputadas, excelentíssimos Sr. Carlos Duarte Gouveia Pereira e Simão Pedro Oliveira Bento, sejam bem-vindos. Eu gostaria, e começar por agradecer aquilo que foi também a informação e aquilo que são as vossas preocupações e que tiveram a oportunidade de expor nesta audição, e dizer que nós estamos já na sequência de já algumas audições que fizemos a algumas entidades e que efetivamente temos a percepção de qual é o problema, temos a percepção correta de porque é que foi criado esse problema e como é óbvio estamos cá para resolver e fazer parte da solução para a resolução do problema que foi criado em matéria de em jeito de resposta também que foi criado em matéria de responsabilidade com a publicação da lei em 2013 e que tinha 180 dias para ser regulamentada e que não foi, portanto, salvo algum governo que não regulamentou dentro daquilo que seria a sua competência, não foi o atual governo, como é natural. Contudo, aquilo que nós queremos transmitir, o Partido Socialista, temos essa percepção clara, que existe então aqui estes três problemas dos que estavam a concluir a licenciatura, que é um dos casos dos pós-2013, daqueles que não estavam comprovadamente a exercer, que era também outra das situações, e daqueles que não puderam requerer a respectiva cédula profissional. E por isso, pronto, nós estamos nesta sequência de audições, também temos uma percepção mais clara sobre estas matérias, temos a percepção também, não sei se tem sido transmitida, mas não na ótica da resolução destes pós-2013, que tem a ver com as escolas e com o processo da questão da licenciatura, da passagem do curso de não licenciatura para a licenciatura, e também essa, mesmo aí pode haver uma análise em duas fases, não é? Tendo em conta também o timing que as escolas teriam para adequar, e nesta norma transitória, que também deveriam adequar os seus cursos à licenciatura. Agora, dizermos que estamos numa perspectiva positiva, estamos em análise em grupo de trabalho, uma perspectiva positiva no sentido de verificar dentro destas e discutirmos também estas as iniciativas que estão em cima da mesa, e tudo faremos também para chegar a um bom porto em termos de resolução, juntamente com os outros grupos parlamentares. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. E de seguida tem a palavra a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar aqui os representantes do Movimento Cívico das Terapêuticas Não Convencionais e queria colocar aqui uma questão. Não vou alongar-me no histórico de como é que se chegou a esta situação. Fizeram-no bem, temos tido, como já foi dito, a oportunidade de ouvir várias entidades sobre esta matéria, e o Bloco de Esquerda apresentou inclusivamente um projeto de lei que, da nossa ótica, acaba por responder a este grave problema de milhares de pessoas que vocês aqui chamaram usados pós-2013, e portanto são as pessoas que se após este ano viram as suas vidas bastante precarizadas, exatamente por causa de um vazio legal que acabou por ser criado e que nunca foi resolvido. E a questão que eu tinha a ver com as considerações que aqui fizeram relativamente ao nosso projeto, porque o objetivo também deste grupo de trabalho é tentarmos ver o que é que pode ser melhorado ou não nos projetos que estão neste momento em discussão, e falaram na possibilidade, no risco de serem criadas novas desigualdades, e pedia-vos que pudessem elaborar um bocadinho mais para podermos perceber, porque a percepção que temos é que aquilo que está a ser proposto acaba por responder a todos, a todas as pessoas que se formaram, independentemente de ser com licenciatura ou sem licenciatura, mas existindo esta dúvida, queríamos perceber de que forma é que poderemos ou que pode ser colmatado este possível risco que aqui levantaram, e portanto a minha questão era exatamente essa: de que forma é que veem que possam ser criados conflitos, ou de que forma, por outro lado, de que forma é que acham que podem ser resolvidos esses mesmos conflitos, estas possíveis novas desigualdades, para podermos aperfeiçoar, se assim for entendimento também do grupo de trabalho, esta questão específica. E era apenas deixar essa nota, dizendo que obviamente o Bloco de Esquerda mantém-se bastante preocupado com esta situação, e obviamente tomámos iniciativa para que se resolva com a maior celeridade possível, e agradecer novamente a vossa presença e as respostas que darão daqui a um bocado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E de seguida tem então a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria também cumprimentar os representantes do Movimento Cívico das Terapêuticas Não Convencionais e dizer que, como disseram e bem, o CDS apresentou uma recomendação ao Governo que pretendia precisamente abrir um novo período transitório para aqueles que se formaram, que não estavam previstos na lei, porque a lei era clara para a atribuição de cédulas para os profissionais que estivessem àquela data a exercer e, portanto, na altura não se perspectivava certamente que a regulamentação não fosse demorar tanto tempo e, portanto, existia e existe, infelizmente, ainda um conjunto de profissionais que estavam em desvantagem e, no fundo, a tal discriminação negativa que os senhores aqui referiram. A nossa opção por uma recomendação ao Governo tem a ver com o facto, como a deputada até Laura Magalhães já aqui disse, e bem, que a regulamentação não é da competência da Assembleia da República, a regulamentação é da competência do Governo e nós respeitamos a independência das instituições e, portanto, qualquer atribuição de cédula, que nós entendemos que este processo deve ser célere e deve e tem estado a demorar tempo demais, mas nunca pode dispensar o crivo naturalmente da ACSS e aí a Assembleia da República não tem qualquer tipo de competência nem de possibilidade de interferência, e bem, porque é uma entidade independente e portanto a ACSS é que há 3Es valida os cursos e a ACSS tem de validar as formações. Na nossa perspectiva, se o Governo tivesse colocado em prática a recomendação, executado no fundo a recomendação que foi aprovada na Assembleia da República e se tivesse havido vontade para regulamentar todo este processo, provavelmente o assunto estaria já resolvido, podia não ser para todos, mas para a grande maioria dos profissionais. E nós entendemos que, de facto, estes projetos de lei, se calhar vieram e tiveram aqui tanto tempo à espera, pelo facto de terem estado, desde a discussão na generalidade até à fase em que nós estamos agora, no fundo, permitiu, se calhar, ao Governo empurrar com a barriga e chutar a responsabilidade para a Assembleia da República, quando a responsabilidade é do Governo. Isto para dizer que, da nossa parte, temos defendido a regulamentação das terapêuticas não convencionais. Entendemos que elas são importantes e complementares no sistema e que devem existir no Sistema Nacional de Saúde, mas também, e reiteramos que tem de facto de haver uma conjugação de vontades de todos os intervenientes para que este processo chegue a bom porto e que a regulamentação possa existir e que os cursos, é porque não é só a questão da regulamentação e da atribuição de cédulas, porque encontrar uma solução para a emissão de cédulas para os profissionais e não haver vontade também política da parte do Governo da administração pública para regulamentar os cursos, também no fundo vai permitir alongar este impasse durante muito tempo, e nós estamos a tratar de profissões de profissionais de saúde, estamos a lidar com a saúde das pessoas e, portanto, é fundamental, de facto, garantir, como disseram e bem, há pessoas que têm licenciaturas, há outros formatos que têm cursos mais curtos e, portanto, no fundo, tudo isso é preciso que seja regulamentado para que as pessoas efetivamente saibam a quem se estão a dirigir e possam escolher com segurança os profissionais de saúde a quem se dirigem. Portanto, nós entendemos que este processo, de facto, deveria ser o mais célebre possível. Não sei, só para terminar, não sei como houve uma altura em que, e lembrar que a ACSS foi a pedido do CDS que veio à Comissão de Saúde na altura, porque não havia uma série de cédulas, que só havia meia dúzia de cédulas emitidas e foram emitidas na semana antes da audição, e a informação que nós tivemos foi que tinha o grupo de trabalho das terapêuticas não convencionais no Ministério da Saúde tinha parado o seu, não sei se chamava grupo de trabalho, mas era grupo de trabalho de... Conselho Consultivo. E perguntava se de facto têm havido reuniões, não sei se têm conhecimento, se estão dentro, se pertencem ou não, como é que está esse processo e se mantém, porque entendemos que também que é um órgão essencial para que todo este processo tenha um desenrolar feliz e profícuo.
Obrigado, Sra. Deputada. E de seguida, e para concluir a ronda dos grupos parlamentares, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz, do Partido Comunista Português.
Obrigada, Sr. Deputado ou Coordenador. Serei breve até pelas questões, mas creio que também nós já tivemos a oportunidade de reunir com o movimento e dizer, conhecem qual é a posição que o PCP sempre defendeu da importância da regulamentação destas profissões e também daquilo que sempre dissemos, efetivamente a regulamentação não é uma competência da Assembleia da República, é uma competência governamental, quer seja do atual, quer seja dos anteriores, é uma competência, a regulamentação é uma competência do governo e efetivamente nesta matéria, quer o anterior, quer o atual, não têm andado bem, porque efetivamente têm empurrado, não é? E não têm cumprido aquilo que está estipulado na Lei 71 de 2013, que é com a conclusão da regulamentação. E efetivamente o processo não está concluído, e não está concluído porque não saíram o ciclo de estudos de todas as terapêuticas, não está concluído porque o artigo 19º, no que se refere às escolas e ao período transitório que deveria ter sido estabelecido da passagem das escolas, não foi feito, e portanto há efetivamente um conjunto de documentos que não foram produzidos e que levam a esta situação que os senhores aqui muito bem relataram e que várias vezes têm relatado. Eu centrava-me porque efetivamente nós estamos em processo de especialidade e, pese embora a senhora deputada do Bloco de Esquerda já tenha colocado essa questão, quando estavam a fazer a análise dos dois projetos que hoje estão aqui em discussão, suscitou-me uma dúvida e gostaria que clarificassem. Disseram que o projeto do PAN reflete 100%, estou a citar as vossas palavras, as vossas pretensões, mas e que o projeto do Bloco de Esquerda, que difere pouquíssimo da análise comparativa que se pode fazer de um e do outro, que pode criar, se eu bem entendi, desigualdades, pode, eu queria, de facto, era importante que os senhores, porque o processo legislativo é precisamente esse, e as audições são para nos centrarmos sobre os projetos e as vossas análises, em que é que isso quer dizer, portanto, se podem elaborar melhor. E a outra questão é esta. Reflete 100% o do PAN porque tem uma norma interpretativa? É isso que porque é que é importante que nós percebamos efetivamente o que é que as pessoas que são diretamente interessados e visados sobre as iniciativas legislativas nos façam a sua análise dos projetos que estão em questão. E, portanto, era importante nós percebermos efetivamente isso. Quando referem, também referiram que, isto para ver se eu percebi a vossa análise, que o que se é isto que eu interpretei bem o que disseram, que uma vez criados os cursos nas diferentes áreas, portanto o ensino superior, que o ensino não superior deveria deixar de existir, foi isso que disseram? É que eu pedia que essa clarificação, porque o que eu anotei foi o ensino não superior deixaria de poder ensinar, poder lecionar, essa clarificação também relativamente a estes graus de ensino, do ensino superior e do ensino não superior, porque efetivamente e nós aparece-nos que essa questão também está intrincada naquela não regulamentação do número 6 do artigo 19º. E, portanto, era isso que eu vos queria ouvir, porque eu creio que não podemos fazer audições que criem, permitam uma expressão, ruído. Nós precisamos que as audições nos esclareçam e que não nos criem ainda mais dúvidas. E, portanto, estes três aspectos. Porquê é que o projeto do Bloco cria desigualdades. Se, porque é que o do PAN é 100% corresponde às vossas perspectivas, e se é, porque a única coisa diferença que existe entre o Bloco e o PAN é o facto do PAN ter uma norma interpretativa ao artigo 19º e esta clarificação relativamente ao ensino superior e ao ensino não superior. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para responder às questões colocadas pelos senhores deputados, têm então 10 minutos finais e agradecia que fossem rigorosos no tempo, porque temos plenário de seguida. Obrigado.
Irei começar por responder diretamente à Sra. Deputada Carla Cruz, que também vai um bocadinho de encontro ao Sr. Deputado do PS, que é em relação a esta situação e também de encontro à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda. Apenas quando a gente se refere que poderá criar conflitos, isto tem a ver com os nossos receios, ou seja, que venha a atrasar ainda mais este processo, porque eu relembro que quando nós estamos a falar, isto também responder à Sra. Deputada do CDS-PP, quando a gente está a falar da saúde pública, também estamos a falar de profissionais que dependem, as suas economias dependem desta profissão, ok? Que é o caso. E tanto estes profissionais como as suas famílias. E neste momento nós estamos a desempenhar, isto até agora há um tempo atrás, andava um bocadinho oculto. Neste momento as clínicas já pedem profissionais com cédula. Quem não tem cédula não está a exercer, não pode exercer. O que é que vamos fazer? Ok? É um bocadinho por aí. É os nossos receios, não é bem concretos. Vamos, isso aí, em termos de receios, é que possa, por exemplo, vamos lá ver. Quando nós temos, isto sendo eu leigo na matéria jurídica, não é? Mas se nós temos o ensino superior, ensino não superior, elecionar a mesma área de profissão, na minha ótica, na nossa ótica, poderá haver, isto digo eu, poderá haver conflitos entre instituições de ensino superior e de não ensino superior, porque vão terminar exatamente com a mesma formação. E onde é que se criam as injustiças? Prováveis injustiças. Poderá vir a criar em termos dos alunos, porque os alunos do ensino superior terminam com uma licenciatura e têm acesso direto à cédula definitiva. Segundo a portaria 181 de 2014, que regula a atribuição de cédula, os profissionais, os alunos que terminam nas instituições de não ensino superior, vão terminar e a pontuação, porque a pontuação é o que é na portaria 181, não é? Desde o momento que atribui um ponto até 1000 horas de formação, até, quer dizer que 10 horas de formação também são válidas? Não sei. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que essas pessoas dificilmente chegam à cédula definitiva. Então é aqui injustiça, ou seja, os mesmos anos a lecionarem, os mesmos ciclos de estudos, muitos dos casos, os mesmos gastos. Temos em termos da MTC, da acupuntura, que fazem deslocações à China para fazer estágios fora do país, com ainda mais custos adicionais para esses alunos. Chegam ao fim, é desigualdade, porque o mesmo tempo de estudo, mesmo tudo igual, mas um tem a cédula provisória e o outro tem a cédula definitiva. Não é? Segundo a portaria 181. Ok? Pronto, e acho que acabei...
Faz favor.
É que, por comparação, esquecendo das terapêuticas não convencionais, mas, por exemplo, no passado, antes de termos o sistema de Bolonha, nós tínhamos licenciados e tínhamos bacharéis. Os cursos não são iguais, portanto, o que eu não consigo perceber a sua explicação, porque não se pode querer igualar aquilo que não é igual. Se há um curso superior, as licenciaturas têm acesso direto à cédula, ok. Agora, um curso não superior não pode estar em pé de igualdade com a... E o que pareceu-me do que estava a dizer, que é óbvio que terão de ter acesso, mas é óbvio que terão de fazer uma formação qualquer adicional para... E eu não percebi que tivesse achado isso bem. Se calhar percebi mal, mas...
Sr. Deputado, é exatamente mesmo por esse problema. Porque é assim, estamos a falar de... Ensino, ou seja, o ciclo de estudos igual, ok? Estamos a falar. E quando eu me refiro. Não é, quando eu digo igual, estou-me a referir ao... Até agora, se nós temos profissionais nestas áreas, vêm e são oriundas das escolas legalmente constituídas a lecionar nesta área, certo?
Eu pedia que deixassem falar, que não entrássemos em diálogo, senão não vamos conseguir cumprir os tempos e estamos no período dos nossos...
Agradecia, pronto, eu termino. Façam um favor. Isto, como eu acabei de dizer, é uma nossa preocupação, ok? Não sou jurista, vocês estão aqui para avaliar melhor a situação, está bem? Esta é a nossa preocupação da parte, quando o movimento cívico fala em nome de todas as preocupações que nos caem, ok? Percebemos que há diferença entre ensino superior e ensino não superior. É óbvio que há diferenças, por isso é que a gente acha que, desde o momento que há, vamos falar da osteopatia, a petição foi feita em 2016, houveram escolas, das melhores escolas a nível nacional, a lecionarem nas medicinas das terapêuticas não convencionais, que, a partir do momento que abriu no ensino superior as licenciaturas, por exemplo, em osteopatia, deixaram de lecionar. Foi as tais que seguiram mais ou menos a nossa linha de pensamento, ok? Porque acharam que não podiam, e neste momento não podem dar, não é? Não podem dar cédula nem provisória nem definitiva, porque estamos completamente fora dessa questão. Pronto, vou tentar responder às tantas perguntas, está bem? Espero que tenha sido mais... Isto é uma nossa preocupação, ok? Não quer dizer que nós estamos abertos e queremos é a resolução do problema, ok? É só as nossas... Exato, essa é a nossa preocupação, é essa, é que depois os profissionais, uns têm acesso ao ok, que vêm de ensino diferente, mas há desigualdades nesse sentido, então é preferível e todos para o ensino superior ou fazer uma transição destes alunos que se encontram no ensino não superior para outro, ou ter uma liberdade de escolha, ou nesse sentido, neste momento não tem. Pronto, em relação à questão da senhora deputada do PSD, e também um bocadinho em resposta à senhora deputada do PCP. A problemática dos pós-2013 é uma matéria relativa a direitos, liberdades e garantias, das quais é da competência da Assembleia da República. Mesmo que o Governo quisesse, isto não estou a proteger o Governo, atenção, mesmo que o Governo quisesse, porque também tenho, até agora estamos aqui e ainda não houve resolução do problema. Mas mesmo que o Governo quisesse obter ou resolver ou alterar a lei, a sua proposta teria de passar pelo escrutínio da Assembleia da República. Ok? Pronto. Em relação, sempre para responder em relação ao seu deputado do PS, em relação às escolas, às portarias que ainda faltam sair. Mais um é óbvio que nós estamos preocupados em relação a isso, por isso é que, mas eu acho que são coisas diferentes, são coisas separadas, ok? Nós neste momento só queríamos pôr a situação em igualdade, pede igualdade a todos os profissionais, porque não é normal e não é justo um aluno ter terminado antes da Lei 71/2013 e ter coletou-se, pediu a cédula e tem a cédula provisória, está a exercer, depois se tiver que complementar a formação, seja bem-vinda. É isso que eu quero dizer, seja bem-vinda. É óbvio que nós, na área da saúde, temos de estar sempre em progressão, não é? Mas tem a cédula provisória e estão a exercer. Se depois não fazem o complemento, isso já é outra coisa, já é pessoal. E nós, que terminamos logo após o 2013 e não temos acesso nem à provisória, portanto não podemos exercer, ok? Está bem? É um bocadinho por essa situação. Em relação às escolas, mesmo que a resolução das escolas, para alguns dos seus deputados que também fizeram essa questão, mesmo se as portarias das escolas, isto no nosso ponto de vista, saíssem cá para fora, não é? Saíssem as portarias, não vejo, a não ser que fizessem um complemento de resolução da parte para os alunos numa transição, não iam resolver diretamente a nossa situação. Porque é o que está a acontecer agora. Neste momento, quem quiser ir, porque estamos nessa situação, querem trabalhar legalmente e não têm onde trabalhar porque agora exigem a cédula, estão a ir fazer ao ensino superior nova licenciatura em osteopatia. O máximo que é acreditado é um terço, sendo que desse um terço, nem um terço lá chegam. Portanto, e têm que entrar com maiores de 23, o acesso é através dos maiores de 23, ou através dos exames nacionais. Portanto, de forma alguma, neste momento e conforme estão as coisas, no nosso ponto de vista... Parece-nos que o que falta sair as portarias em relação às escolas de forma nenhuma nos ia resolver de imediato o nosso problema. Isto é o nosso ponto de vista. Pronto, acho que respondi mais ou menos de uma forma geral. As perguntas foram bastante parecidas, não é? As preocupações são mais ou menos as mesmas. Quero apenas referir mesmo que a nossa grande preocupação está na resolução imediata. Não podemos exercer neste momento. Estamos a ser vítimas de exclusão de clínicas. Não podemos trabalhar em clínicas porque exigem-nos cédula. E pronto, peço aos senhores deputados, ao senhor coordenador, que da nossa parte acho que apresentámos as nossas preocupações e é tudo. Não sei se...
Excepcionalmente tenho dois pedidos de esclarecimentos adicionais, a deputada Laura Magalhães do PSD e a deputada Carla Cruz do PCP. Um minuto a cada uma, está bem?
Vou tentar ser rápida, senhor coordenador. Sendo direta ao assunto, havia aqui um período para submissão de pedidos de células profissionais à CSS, um período transitório para casos excepcionais que caducou no dia 19 de fevereiro de 2016. Esse período transitório para células profissionais contemplava profissionais com não licenciatura, na condição de, mais tarde, fazerem... É isso, complementarem a formação e terem um determinado período de experiência, que não, agora não sei ao certo precisar qual é. E a minha questão é, porquê é que há duas áreas, que é a osteopatia e a acupuntura, que já têm já têm licenciatura e por isso têm direito diretamente à cédula profissional, e porquê é que as outras áreas, na vossa perspectiva, porque o Grupo Parlamentar do PSD tem a sua, mas também quero ouvir a vossa perspectiva, porque é que elas ainda não têm a licenciatura? Porque isso é um dos entraves para não ter o acesso direto à cédula profissional que estava contemplado no período transitório que terminou a 19 de fevereiro de 2016 e por isso eu referi que era competência deste Governo a falha que está a ocorrer. Obrigada, Sr. Coordenador.
Sra. Deputada Carla Cruz, 1 minuto e 20.
Senhor Coordenador, gastarei muito menos. A questão, quando eu coloquei a questão das escolas, nós sabemos que as escolas não vos resolveriam o vosso problema. O que nós queríamos é ouvir qual era a vossa posição relativamente à ausência de regulamentação do número 6 do artigo 19, que fala sobre as escolas. Não era... conscientes que nós estávamos que eles não vão resolver o vosso problema. Era ouvir, enquanto movimento, o que é que pensam sobre a ausência dessa regulamentação. Era tão só quanto isso. Mas deu a resposta. Eu só queria que ficasse com a percepção que eu não criei a pergunta para dizer como é que vos resolveria a vida, porque a vossa não resolve, certamente.
É, só um minutinho também para concluir.
Vou tentar... É assim, em relação a essa situação, lá está, o movimento cívico surge porque é relativo aos lesados e não às escolas, portanto não cabe a nós responder a essa situação. Em relação à senhora deputada do PSD, quando se refere a esse alargamento desse prazo, voltamos a cair no erro da Lei 71/2013 e da Portaria 181, que exige comprovativo de trabalho, ou seja, como está a exercer. Ora bem, nós quando saímos de uma profissão, nós não podemos exercer, não temos experiência, nem tampouco, vamos imaginar, eu por exemplo, falo para mim que é um exemplo. Mas quem termina em 2015, 2016, 2014, não pode ter experiência, deixa-me só terminar, não pode ter experiência... Aliás, nem pode estar coletada. Vamos imaginar o meu caso. Eu tinha um contrato de trabalho. Não estava coletado. Logo não podia comprovar que estava a exercer. Portanto, continuou com o mesmo erro dos restantes. Pronto, como há muita gente antes de 2013 que não puderam pedir essa cédula porque tinham a formação, mas ainda não estavam a exercer. Simples, é muito simples. Em relação a outra questão que me pôs, à licenciatura, que... em relação a isso, bem, isso será uma competência da A3EIS, certo? Se ainda não tem... Exatamente, portanto, isso será... É porque a A3EIS... A3E... há 3 E's. Portanto, será uma competência dessa entidade, portanto, não sei responder a essa questão.
Muito obrigado. Agradeço a presença do Movimento Cívico das Terapêuticas Não Convencionais, dos senhores deputados. Está terminada esta 3ª audição. Agradeço a participação de todos. Muito obrigado.